Bom, estamos em 1 Reis 17, falando sobre Elias. Falamos um pouco sobre as características de Elias, como ele aparece nesse capítulo, sem explicações prévias, sem saber exatamente de onde ele veio, qual foi a preparação dele. Como, por quanto tempo, tem muitas perguntas que a gente gostaria de saber. Quanto tempo Elias andou com Deus antes de falar com o rei Acabe? Que jeito que Deus falou com ele? Não sei se vocês costumam fazer essa pergunta, né? Mas tem uma... Ele aparece no versículo 1 falando para Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Então ele fala que ele tem autoridade para falar. Falamos um pouco, né, sobre, na última aula, sobre a autoridade do profeta. Ele tinha autoridade para falar porque ele estava na presença de Deus. Ele não era um sacerdote. Até queria que, eu não sei, acho que eu não li esse texto, tem vários textos que falam, a gente tem falado sobre o sacerdote, sobre o juiz, sobre o rei, sobre a autoridade, e sobre o profeta, que era alguém que, vamos dizer assim, não estava explicitamente programado quando Deus planejou o governo, aquilo que nós conseguimos ver nos livros de Moisés. Deus não tinha feito assim: bom, vai ter o sacerdote, vai ter o juiz, mas vai ter também o profeta. Ele não fala especificamente sobre isso, mas o profeta era alguém que estava sempre presente. Até homens como Abraão e Moisés eram conhecidos como profetas. Olha só rapidamente em Deuteronômio 10, só lembra, assim, só para reforçar essa expressão que Elias fala: perante cuja face estou, né? Foi isso que Elias falou quando ele apareceu para Acabe. Ele falou assim: olha, eu estou trazendo uma palavra, e depois ele até fala: não vai chover senão segundo a minha palavra. Mas Elias podia falar isso porque ele estava na presença de Deus. E aí, em Deuteronômio 10, versículo 8, diz o seguinte: nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, a tribo de Levi, especificamente os sacerdotes, eles tinham essas funções de levar a arca, mas olha assim essa frase aqui, nessa expressão: para estar diante do Senhor. Então, a função sacerdotal é ministrar ao Senhor, estar diante do Senhor. O estar diante de alguém, o ministrar, né? Hoje, ministério, ministrar é uma palavra até, de certa forma, assim, pomposa, né? Assim, né? O cara é um ministério, né? Mas a palavra ministrar, principalmente no Novo Testamento, né? A palavra grega, é a palavra usada assim para a pessoa que fazia serviços corriqueiros da casa, o empregado, o servo, o escravo, né? Então, ministrar, servir, não era uma palavra importante, não dava um sentido de importância, dava um sentido de dependência, dava um sentido de que o Senhor quer. Então, nós falamos sobre isso na última aula, que Elias tinha autoridade, ele podia falar: não vai chover senão segundo a minha palavra. Parece muita ostentação, parece muita até presunção, mas ele podia falar isso porque Elias, como Jesus, como outro servo de Deus, ele não fazia nada sem ser pela ordem de Deus. Então, ele podia falar: não vai acontecer nada senão segundo a minha palavra, porque ele estava diante do Senhor. Então, quando ele fala: assim diz o Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. E quando ele fala perante cuja face, Tudo bem que, né, por exemplo, Moisés, ele falava face a face com Deus, como qualquer fala com seu amigo, lembra dessa expressão que a palavra fala sobre Moisés? Mas a ideia principal, né, é lógico que Deus quer amizade, Ele quer relacionamento, mas tudo começa com uma atitude de dependência. Então, estar diante de Deus, estar diante da face de Deus, não é só assim, gente, eu tenho acesso a Deus, eu sou importante, eu falo com Deus a hora que eu quiser. Às vezes alguns cristãos dão esse tipo de conotação, né? Até aqueles adesivos, faz tempo que eu não vejo, mas às vezes tinha uns adesivos assim, né? Eu sei que Deus existe porque falei com Ele hoje, né? Uma coisa assim, né? É uma coisa legal, mas não dá um pouquinho de assim, que se coloque no lugar de uma pessoa que não tem experiência, fala assim, o cara se acha, né? Assim, eu falei com ele hoje, né? Assim, ele está se colocando como aquele que tem toda a capacidade de falar com Deus a hora que quiser, e a palavra de Deus fala que o véu se rasgou, que nós podemos entrar na presença de Deus. Mas nunca vamos nos esquecer que estar na presença de Deus não é uma posição de importância. Estar diante de Deus é uma posição de dependência. Estar diante de Deus é dizer assim, eu não sei o que fazer, e eu não sei o que vai acontecer, e eu não sei o que Deus quer, mas eu estou diante de Deus, né? Não é aquele empregado que chega, né, e normalmente nas empresas, no serviço doméstico, em qualquer coisa, ninguém gosta de ser mandado, não é verdade? Eu ainda não encontrei, né, as pessoas que gostam de ser mandadas. Mesmo que você seja um empregado, você gosta de sentir, eu sei o que fazer, eu chego e já vou fazendo. E tem muitos patrões que querem que seja assim também. Eu não quero ficar explicando o que é para fazer. E Deus, Ele não quer uma, né, lógico que Ele não quer uma dependência doentia, ou Ele quer que nós aprendamos os caminhos dEle, mas Deus tem, Ele é sempre coisa nova, ninguém sabe, ninguém é tão conhecedor, embora muita gente se ponha assim, mas ninguém é tão conhecedor dos caminhos de Deus, que sabe dizer assim, bom, eu sei o que Deus faria se Ele estivesse aqui, então eu já vou falar. Não era assim, Elias não falava assim, eu conheço Deus tão bem que eu sei o que Ele está pensando. Ah, é? Você sabe o que Deus está pensando? Sabe o que Deus vai fazer hoje? Você tem que estar perante a face de Deus. Então eu queria pegar essa expressão aqui, de Deuteronômio 10, 8, que fala dos sacerdotes, dos levitas, e mostrar que o profeta Elias, ele, né, como muitas pessoas dizem com razão, que o profeta aparecia, pelo menos em parte, por causa da falha dos sacerdotes. O sacerdote devia estar aqui, ó, o Senhor separou a tribo de Levi para quê? Para levar a arca e para estar diante do Senhor. O que é estar diante do Senhor? Esperando a ordem dEle. Esperando a ordem dEle, mas Deus não falou nada, então não faça nada. Tem situações, lógico que é difícil você falar uma coisa geral. Você vai falar assim, o servo de Deus, ele devia parar com tudo e não fazer nada enquanto Deus não fala. É difícil falar isso em termos gerais. Você pode dizer, não, Deus, né, como algumas pessoas falam assim, Deus já deu a ordem, ide em todo mundo pregar o evangelho, Deus não precisa falar mais nada. Tem muita gente que pensa assim, Deus não precisa falar mais nada, Ele já falou, vai e anuncia. E isso tem uma, lógico assim, eu não vou ficar perguntando para Deus qual que é o plano de Deus para as nações, plano de Deus para as nações, o plano de Deus para minha vizinhança, plano de Deus para as pessoas que estão perto de mim, é que eu anuncie o reino de Deus, é verdade. Mas Elias, ele tinha que estar diante de Deus, o sacerdote tinha que estar diariamente diante do Senhor para saber o que Deus quer. Então, voltando para o primeiro reis, então, quando Elias fala, perante cuja face estou, ele está dando a chave da autoridade dele, a chave da autoridade dele, que ele estava diante da face de Deus. ele estava continuamente esperando o que Deus queria. E Deus, se você analisar, no Velho Testamento, Deus até falava umas coisas, alguns, né, quem sabe eu também, né, gostaríamos de estar no Velho Testamento, que pelo menos assim as palavras de Deus parece que vinham com mais nitidez, né? É certo que a gente não sabe como é que Deus falou com Elias para falar com Acabe. A gente não sabe. Deus apareceu, um anjo veio, né? Tem lugares no Velho Testamento, né, próprio Moisés, ele fala assim, que com os outros profetas, Deus falava por visões ou sonhos, e sabemos que muitas vezes, Deus falava por visões. No próximo versículo, versículo 2, né, depois que Elias fala com Acabe, ele fala assim, ó, não vai chover senão segundo a minha palavra. Eu não sei se Elias virou e correu, né? Eu não sei o que Elias fez, e é interessante que você pode subentender aqui que Elias veio com uma ordem. Ele parece que é o cara, e é o cara mesmo, né? Porque ele depende de Deus, ele tinha a palavra de Deus, mas ele não sabia o próximo passo. Olha aqui e veja se eu não estou certo. Ele não sabia, ele falou assim, parece que Deus deu para ele assim, a seguinte ordem, vai lá para Acabe e fale isso. Ô Deus, mas e daí? O que que Acabe vai fazer comigo? O que Acabe vai acabar com a minha vida, né? Né? Assim, como é que vai ser o negócio depois, né? Ele foi e obedeceu, ele não sabia, tanto é que depois fala assim, depois veio a palavra do Senhor a Elias, corra! Eu não sei se foi ali no palácio, assim, ali mesmo, assim, Acabe, tão certo, ele fala assim, com uma certeza, com uma imponência, acho que, né, como eu falei assim, nós não temos nenhum indício que Acabe já conhecia Elias, ele pode ter sido assim, um desconhecido, ele não vinha dessa região, ele era do outro lado do Jordão. Vou comentar sobre isso, mas nós só descobrimos mais tarde que Elias tinha uma aparência bem diferente. Ele tinha uma aparência, depois João Batista, bem semelhante, que ele se vestia com roupas de pelo, tinha um cinto de couro, se fala que ele tinha um cinto de couro, e os pesquisadores sabem que a roupa normal não era de couro, nem de pelos, era de um tecido mais agradável. Eu acho que a roupa de pelo não era uma coisa chique, não era uma coisa gostosa, era uma coisa, né, no mínimo, né, que pinicava, que era desconfortável, né? Mas ele tinha uma aparência diferente, então ele aparece um desconhecido com roupas diferentes, né? Quer ver, só para a gente já assinalar isso, vocês podem anotar, segundo Reis, quase no final, a gente tem essa descrição da aparência de Elias, segundo Reis 1, quando os mensageiros, né, eu não quero entrar na história aqui, né, mas é só que os mensageiros falaram que voltaram para o rei e falaram assim, ó, nós encontramos um homem que falava assim, assim, assim. Aí no versículo 7, o rei pergunta, mas qual era a aparência do homem que vos foi ao encontro e vos falou estas palavras? Aí os homens falaram, responderam, era um homem vestido de pelos, segundo Reis 1:8, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos com cinto de couro. Não era uma roupa confortável, né? Assim, você pensa assim, não, couro é chique, né? Não, não era, né? Era uma coisa assim, e o couro deles não era o couro de hoje, né? Era assim, uma pele de animal, né? Assim, bem cru, assim, não era uma coisa bonita, não era uma coisa confortável, né? E era uma coisa diferente, porque eles descreveram aí, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, só tem um homem, só tem um cara que se veste assim, né? Então, isso tudo mostra como Elias era diferente, né? Então, ele com certeza apareceu diante de Acabe dessa forma. Então ele tinha uma palavra, uma direção: vá ao rei Acabe e fale isso. E ele foi lá, deu o recado, mas ele não sabia o que viria depois. E ele não veio falando: vai ter uma seca por tanto tempo. A gente sempre quer ter mais controle. O que que Deus quer para a minha vida? O chamamento de Deus para a minha vida para os próximos 20 anos, Deus não dá isso. Eu não sei se é os próximos 20 anos, eu não sei se é os próximos 20 dias. Deus dá uma direção, perante cuja face estou. Eu tenho que continuar diante de Deus para saber qual a próxima ordem. Então a grande ousadia, a grande força, o grande poder de Elias era que ele dependia de Deus, ele dependia da palavra de Deus, das ordens de Deus, das instruções de Deus. Então não sabemos como que veio essa palavra, voltando para capítulo 17, versículo 2, não sabemos como veio. Você fala assim: veio a palavra do Senhor a Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. A leste do Jordão é justamente a terra, não sabemos assim especificamente, que era uma terra grande, mas Elias é chamado assim dos moradores de Gileade. Gileade é justamente a leste do Jordão, né? Se você está imaginando o mapa, né, a parte que até hoje é considerada a parte de leste de Jordão, fazia parte da promessa de Deus a Abraão, fazia parte, mas onde aquelas duas tribos e meia falaram: nós queremos ficar aqui porque é uma terra boa para o gado. Então aquela parte do outro lado do Jordão, hoje é o país que se chama Jordânia, nem faz parte de Israel essa parte aqui. Então ele falou assim: vá para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então olha que missão do profeta Elias. Ele tinha que dar uma palavra e depois se esconder. Quanto tempo Elias ficou escondido? Quanto tempo ele teve que sumir de vista? No capítulo 18, no próximo capítulo, né, fala: depois de muitos dias, no terceiro ano. Mas no Novo Testamento, aí aqui tem uma dúvida que não sabemos exatamente como é. No Novo Testamento, em dois lugares, em Lucas e em Tiago, fala que houve uma seca, houve uma fome por 3 anos e meio, que é um período muito significativo, porque o tempo da tribulação, o tempo do fim, Apocalipse, Daniel falam muito sobre esse período de 3 anos e meio. Então isso é outra coisa que faz uma ligação muito forte entre Elias e os últimos tempos. Então você percebe que tem Elias, ele está aqui. Se nós formos olhar Elias na sequência histórica, ele aparece nesse período do reino dividido, ainda vai acontecer muita coisa, vai ter o cativeiro, tem muitas coisas que vão acontecer ainda, mas especificamente o papel do profeta Elias, tem várias coisas que ligam Elias com o finalzinho de todas as coisas, né? Com o final antes da vinda de Cristo. Malaquias fala de Elias, o Novo Testamento fala de Elias, o livro de Apocalipse. Então tem muitas confirmações de que Elias representa um ministério e um período que tem tudo a ver com o final de todas as coisas. Muitas gerações, nós não somos os primeiros a achar que nós estamos vivendo os últimos dias. Então a gente tem que falar isso com humildade, porque em muitas gerações falam assim: gente, nós estamos nos últimos dias. Só para citar alguns exemplos, né? No início do século XIX, 200 anos atrás, Deus começou a visitar, nem era ainda a época a experiência pentecostal, carismática, foi muito forte a partir do século 20, mas no início do século 19, houve muitas profecias, manifestações, não se tem muito registro de falar em línguas, mas houve profecias e as pessoas falavam, a vinda de Jesus está próxima, a vinda de Jesus está próxima, né? Então, e aí tem muitas outras ocasiões, no início do século XX, no batismo do Espírito Santo, que as pessoas mais sentiam quando entravam na presença de Deus, a vinda de Jesus está próxima. Então a gente fica pensando, será que realmente nós estamos na última geração? A gente pode falar assim, nunca houve tanta maldade, nunca houve tanta unidade, globalização, tantas coisas que estão acontecendo. Muitas coisas apontam, fenômenos naturais, enfim, tem muitas coisas que a gente pode pensar, mas algumas delas já houve em outras épocas, mas nós cremos e devemos crer, todas as gerações, em algum sentido, estão próximas, porque a gente só tem a nossa geração. Se vai ter uma outra geração depois da nossa, ou depois da geração do Levi, nós não sabemos, né? Mas é que nós temos uma geração, nós especificamente só temos uma geração para viver, e nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus quer fazer, isso é certeza. Então, o profeta Elias tem muita coisa para falar conosco sobre o desafio da nossa geração, né? Jezabel, o sistema que ela representa, a idolatria, a oposição ao povo de Deus, tanta coisa que a gente percebe que está acontecendo e que pode aumentar. Bom, então vamos olhar aqui, nós vamos de vez em quando fazer alguns paralelos então com o final dos tempos, porque esse período de 3 anos a 3 anos e meio que houve seca, não choveu, Elias ficou escondido. Então, para você entender o plano desses próximos 2 capítulos, o capítulo 17 começa assim: Acabe, não vai chover senão segundo a minha palavra, ou seja, segundo a palavra de Deus. O resto do capítulo 17 vai descrever o que Elias estava fazendo enquanto ele estava esperando Deus falar. Porque ele falou assim, não vai chover senão segundo a minha palavra. Aí ele fala, ele fala assim, Deus vai falar. Quando vai chover, Deus vai falar. E Elias ficou esperando. Elias não sabia quanto tempo. Deus podia ter dado uma dica para ele, assim, Elias, né, tira umas férias, espere, vai para algum outro lugar. Não, Elias tinha que ficar diariamente. Vocês já imaginaram isso? Elias falou, não vai chover. Isso não é uma coisa de pouca responsabilidade. Isso não é um Jonas que fala assim, Deus vai destruir e quero que destrua mesmo. Elias vai ver o povo dele passando fome. Não é, quem vai sofrer os efeitos da fome? Quem vai sofrer? Muito mais o povo, porque o rei provavelmente tem um estoque que vai conseguir passar bem os 3 anos e meio. Então ele vai ver o povo sofrendo. Elias não vai se desligar, porque ele falou assim, bom, não vai chover, vai demorar, agora eu vou pensar em outra coisa. Não, Elias fica 3 anos e meio com uma responsabilidade principal: continuar na presença de Deus e esperar Deus falar, agora vai chover. Mas na verdade Deus não vai simplesmente falar não vai chover e depois daqui um tempo falar que vai chover. Antes de Deus falar vai chover, o que tem que acontecer? Por que não vai chover? Porque o povo está adorando outro Deus. Então para Deus falar agora sim, vai chover, o que precisa acontecer antes? O povo tem que se voltar a Deus, tem que haver arrependimento, alguma coisa precisa mudar. Então, vocês já lembram da história, a parte mais famosa da história de Elias está no capítulo 18. Então, capítulo 17 é o que Elias estava fazendo durante os 3 anos e meio. Nós temos duas partes da história de 3 anos e meio. A primeira parte é do versículo 2 até no versículo 7. Sozinho, né, na folha está, na solidão, junto ao ribeiro. Então a primeira parte, não sabemos exatamente quanto tempo, ele ficou num lugar onde tinha água. Deus falou com ele: vai para aquele lugar, tem água ali, e o alimento eu vou mandar os corvos levarem para você. Então, essa primeira, sozinho, o dia inteiro esperando em Deus. Irmãos, eu vou continuar falando um pouquinho, eu vou só dar essa visão geral dos próximos acontecimentos para a gente ter uma ideia da sequência. Mas é uma coisa que ninguém imagina, o quanto que é difícil para a nossa carne, para a nossa natureza humana, esperar em Deus sem fazer nada. Ele foi o instrumento de Deus para falar que não vai chover, mas isso é uma coisa terrível, isso traz consequências terríveis. E ele está diante de Deus todos os dias esperando o que é que Deus vai falar. É mais ou menos aquele quadro do profeta Abacuque, que falou assim: olha, Deus mostrou para ele, né, que Babilônia ia destruir o povo de Deus, e Abacuque no capítulo 2 fala assim: eu vou na minha torre de vigia e vou esperar para ver o que Deus vai falar, porque não é possível. O profeta, ele não é um homem, por isso que a história de Jonas é uma história interessante, assim, porque Jonas foi um profeta, mas ele não tinha um elemento importante, que era o coração. Talvez a gente não sabe, né? Assim, a gente fica imaginando, se Jonas fosse falar para o povo de Deus, o povo de Israel, será que Jonas teria tido uma atitude diferente? Mas Jonas foi falar porque os judeus tinham uma ideia errada, porque Deus não é assim. Deus começou a trabalhar só com o povo de Israel, mas Deus sempre quis todos os povos, amém? Deus não quer só os evangélicos, amém? Deus quer muito, mas todo mundo tem que se tornar evangélico. Não é bem assim. Todo mundo tem que se tornar uma nova criatura, nascida de novo, mas não precisa ser necessariamente com nossa característica, com nosso rótulo de evangélico. Dá para aceitar isso? Então, Deus tem um grande plano, e Deus mandou Jonas para os inimigos de Israel, para os assírios, para o povo que geralmente Deus falava: eles estão vindo contra o povo de Israel, estão atacando. O povo de Israel tinha mais costume de ouvir Deus falando de juízo, e Deus mandou Jonas com uma palavra de juízo. Só que a palavra de juízo dele tinha o objetivo de trazer arrependimento, e Jonas não sentiu o coração de Deus pelos assírios, né? Essa é a história que vocês conhecem sobre Jonas. Mas Elias e os verdadeiros profetas, né? Você tem o clássico Jeremias, que é chamado profeta chorão, porque ele fala assim: oh, que minha cabeça pudesse virar só um rio de lágrimas por causa da condição do meu povo, do povo de Deus. Então Jeremias, ele era perseguido, ele era discriminado, ele chegou a ter tanto desgosto que ele falou assim: Deus, era melhor que eu nunca tivesse nascido. Olha só, um homem de Deus falar isso, né? Não é que Deus, isso não é um modelo para nós, mas mostra o sentimento, que é um sentimento que a gente pode ter. Deus, que coisa terrível. Mas o profeta, ele sente o coração de Deus. Então o que eu quero dizer, Elias ficou 3 anos e meio, na verdade, Deus mandou ele se esconder, ele não estava nem vendo. Ele foi para um lugar, essa primeira parte, que ele fica perto do ribeiro de Querite, E a outra parte, ele vai para fora de Israel. Ele vai para fora de Israel. Então, nos dois lugares, ele está fora. Ele não está vendo o que está acontecendo com o povo, mas ele sente. Ele está ali aguardando 3 anos, 3 anos e meio, todos os dias, perante cuja face estou. Ele é um homem que vive na presença de Deus, e todos os dias, aí você fala assim, Elias era um homem que conversava e Deus falava com ele. Não, talvez durante esses 3 anos e meio, Deus tivesse falado com ele 2 ou 3 vezes, pelo menos é o que está aqui. Deus não falou, ele está lá perante a face de Deus, mas Deus não está falando com ele também. Pelo menos não está dando a ordem para mudar a situação, mas ele está na posição, ele não sai da posição diante de Deus. Ele não tem prazer na seca, ele não tem prazer no juízo, ele está esperando em Deus. Então, essa é a sequência, capítulo 17, capítulo 18, é assim, ele dá a palavra, ele espera. No capítulo 18, finalmente, capítulo 18, versículo 1, finalmente Deus fala com Elias, mas não, eu acho que não é o que Elias queria, não é o que Elias queria. O que Elias estava esperando? Tá bom, o povo está se quebrantando. Elias não sabia o que ia acontecer depois. Percebe como é a dependência? Ele não sabia, Deus não deu o mapa todo. Deus não dá o mapa todo para nós, porque daí a gente sai e fala assim, tá bom, Deus, daqui uns 5 anos eu te procuro para as próximas instruções, né? Daqui até lá eu sei o que é para fazer. Não é assim, é dependência constante. Deus não deu para ele o próximo passo. Aí quando passa 3 anos e meio, Deus fala assim, vai lá, e nem deu uma palavra, vai lá e se apresente. Você está louco se eu vou aparecer depois de 3 anos, na frente de Acabe, que está tentando me matar, não me achou, só não matou porque não achou. A gente descobre no capítulo 18, né, o servo de Acabe fala assim, não existe um lugar em Israel, não existe uma cidade, não existe um reino vizinho que Acabe não tenha te procurado. E Deus fala assim, vai lá e fala, oi Acabe, porque ele fala assim, se apresente. Aí depois ele fala assim, eu vou dar chuva sobre a terra, mas quando ele se apresenta a Acabe, tem uma outra coisa para fazer antes, que é reunir todos os profetas de Baal, e a história que vem depois. Então, voltando aqui, nós só queremos falar hoje mais um pouquinho sobre esse período de estar sozinho, né? Esse período do capítulo 17, versículo 2 a 7. Vamos ler aqui. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias, e olha como enfatiza isso, e fez conforme a palavra do Senhor. Ele é um homem que entregou, isso aí não é uma coisa que a gente consegue fazer, isso é uma coisa que só vem com anos de experiência com Deus. Por isso que a gente fica pensando, qual foi a experiência de Elias antes dessa data, como que Deus treinou Elias, eu não sei. Mas Elias, não sei como que ele chegou nessa posição, mas Elias é um homem que aprendeu a não ter planos. Elias não tem planos. Elias não tem, sabe assim, como é que as pessoas falam assim, né? Projeto de vida, né? Assim, eu vou estudar, vou me formar, depois isso, depois aquilo, né? Não é ruim fazer planejamento, mas E não é uma coisa que simplesmente você fala assim, bom, então é para fazer assim, então pronto, eu não vou ter mais planos, né? Acabou. Tem pessoas que vivem meio sem planos, né? E chegam na sua casa e falam assim, bom, eu não tenho planos, Deus me mandou para cá, né? Assim, existem coisas que, né, não é assim que funcionam, mas Deus levou Elias a uma posição onde ele não podia fazer planos, ele tinha que depender da próxima direção de Deus. Então Deus falou, vai, se esconda em tal e tal lugar e eu dei ordem para o seu sustento ali. Então ele vai e ele faz exatamente conforme a palavra do Senhor, foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão, e o que Deus prometeu, Deus cumpriu, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aí no versículo 8 vem a palavra de Deus para o próximo passo. Secou o ribeiro, então agora esse sistema não vai funcionar mais. Então Deus dá o próximo passo. Então essa é a vida de dependência de Deus, essa é a vida de alguém que está esperando na palavra do Senhor. Então tem várias coisas para a gente analisar aqui. Elias, como vocês sabem, foi uma figura de João Batista. O João Batista foi um cumprimento do espírito de Elias, né, que Malaquias profetizou. Então tem muitas semelhanças entre os dois, tem diferenças também, né? João Batista, por exemplo, não foi um homem que fez milagres. Elias fez vários milagres. Mas João Batista tem várias coisas em comum, inclusive a roupa que eu acabei de ler em 2 Reis, né? A roupa, a aparência de Elias foi a mesma aparência de João Batista. Que João Batista, né? Mateus 3 fala, João Batista apareceu lá vestido de roupas de pelos, um cinto de couro. Elias foi sustentado no deserto por, aqui fala pão, né? Não sei onde que os corvos achavam pão, ou se era uma coisa figurada, pão é comida, mas, né, assim, carne tudo bem, né? Agora, que tipo de carne que os corvos costumavam trazer, eu não gostaria de pensar muito, né? Acho que Deus deve ter dado para os corvos uma maneira de trazer uma carne mais fresquinha, né, do que geralmente os corvos trazem, né? Existem, assim, interessante, você vai ler os comentários, vai ler assim, o que as pessoas analisam, e até é interessante a gente ver isso. Eu não tenho muita tendência de aceitar essa opinião, mas eu vi vários comentaristas dizendo que essa palavra corvo no hebraico é muito parecido, né? Porque a gente que não entende nada de hebraico, mas você sabe que os símbolos deles, os alfabetos, é tudo diferente do nosso, né? Então, eles mostram uns símbolozinhos com uns pontinhos, uns negócios assim meio estranhos, assim. E às vezes você muda uma coisinha, vira uma outra palavra. E até é uma explicação para algumas aparentes incoerências na Bíblia, né? Por exemplo, tem uns lugares que tem uns números, tantas pessoas morreram, aí você vai dizer, mas não podia ter tanta gente ali, aí os que conhecem hebraico falam assim, não, mas aqui é só você pôr mais uma perninha ou tirar um pinguinho, alguma coisa assim, ele muda, né, para um outro número. Então, como nós não temos o documento original, todos os documentos que existem são cópias de cópias de cópias de cópias, não feitas por máquinas xerográficas, né, mas feitas por mãos humanas. E a Bíblia foi escrita por inspiração de Deus, mas não como psicografado, alguém que, assim, o cara começava a escrever, nem sabia o que estava escrevendo, a mão dele, assim, nós não cremos que a Bíblia foi escrita assim, amém, irmãos? A Bíblia não foi escrita assim, a Bíblia foi escrita por mãos humanas, né? Então, com tudo isso aí, eles falam que essa palavra corvo, se mexendo um pouquinho, vira árabe. Podia ser uns povos em volta. Outra palavra semelhante é o nome de uma cidade, que na verdade ninguém nem sabe direito onde ficava esse ribeiro, então a gente não consegue localizar geograficamente, mas existia um nome de uma cidade que é próximo a isso. Então, algumas pessoas dizem, não, Deus não ia mandar uma ave imunda, porque se você olhar em Deuteronômio, Levítico, onde fala das aves limpas, das aves imundas, você sabe, o corvo é uma ave imunda, porque é uma ave que gosta de coisas mortas, né? Não é uma ave que Deus mandou comer a carne. Tem até aquela comparação da Arca de Noé, que mandou o corvo falou tchau, estou indo embora, né? E já a pomba, não, que representa o Espírito Santo, não achou lugar para pousar, voltar. Então tem todas essas simbologias que você pode pensar, mas Deus ia mandar corvos alimentar o profeta Elias? Não, Deus deve ter mandado aquele povo árabe que passava ali, aí chega um árabe de manhã com pão e carne. Eu não sei, eu acho um pouco mais difícil de visualizar isso, mas enfim, é coisa sobrenatural, porque no versículo 3 ele fala, versículo 4, beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. E, por mais que seja uma coisa quase inimaginável, são essas histórias que todo mundo já ouviu centenas de vezes, então acho que a gente não questiona, não, Elias ficou lá e os corvos traziam alimento, então a gente aceita, e talvez devia ser assim a nossa simplicidade. Você, não, Deus mandou, eu acho assim, ele ficou sozinho, ninguém sabia onde ele estava. A ideia aqui é solidão, é isolamento. Então eu tenho mais tendência, né, de pensar que é corvo mesmo, né? É uma ave que Deus mandou. Agora, como que era carne, como que eles traziam pão, não sei dizer, mas era uma dependência de Deus. É mais ou menos como o povo de Israel no deserto, que Deus mandava maná, Deus sustentava, Deus tirava a água da rocha, enfim, eram coisas sobrenaturais. Existem muitos estudos, e eu quero dizer assim, se Deus usou um meio, não foram as aves que vieram voando, trazendo e colocando ali, né? Alguém até imaginou assim, não, os corvos não estavam trazendo para Elias, estavam trazendo lá para o ninho deles, e Elias ia lá e roubava dos filhotes. Também não é uma ideia muito, né, não é uma ideia muito boa, né, assim, de Elias procurando o ninho dos corvos e pegando o alimento que eles traziam, mesmo que eles não deixavam o alimento ali, né, já colocam no biquinho, né. Mas enfim, seja como for, que é difícil você ter, é assim, você conseguir imaginar, mas foi um milagre. Seja como for, eu penso que a ideia aqui é de isolamento. Elias ficou sozinho esse período, ninguém sabia onde ele estava, ninguém podia imaginar onde ele estava. Quem conhece a região, a geografia da região, falam que esses, muitos sabem, né, que em Israel tem ribeiros, tem riozinhos que não tem mesmo água, é normal isso, né? Nessa época eu não sei se era, né, que tinha talvez mais chuva do que tem atualmente, mas hoje tem muitos ribeiros que só tem água no tempo da chuva, depois secam, ficam totalmente secos, e tem muitos lugares assim que são verdadeiros precipícios, né? Tem coisas assim, são fundos, tem montanhas. Então era um lugar assim bem afastado, bem assim, ele vivia ao relento, ele vivia ali, talvez numa caverna, na montanha ali. Então ele estava sozinho esperando em Deus. Agora, no caso de Elias, ele já tinha recebido a palavra do Senhor, mas eu só quero ler com vocês sobre, vocês conhecem um pouco da história, lógico, a história de João Batista, mas em Lucas 1, só para fazer esse paralelo, porque com João Batista corresponde ao ministério de Elias, a gente pode pegar, às vezes, até mais dados. E é uma coisa assim importante a gente entender esse chamado para estar sozinho, longe de todas as coisas, né? Então, os evangelhos Mateus e Marcos falam de João Batista já, assim, mais ou menos como Elias, né? De repente aparece João Batista. Só que Lucas conta a história do nascimento de João Batista, né? Então, tem lá a história de Zacarias, Isabel era parente de Maria e tudo mais. Mas no último versículo de Lucas 1:80, depois que o João Batista nasce, fala assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, eu só queria fazer esse paralelo entre Elias e João Batista. Elias talvez viveu muito isolado, muito sozinho, antes de falar com Acabe, mas nós não temos essa parte da história. Nós temos a parte da história que ele fala com Acabe e foge para o deserto. Mas se Deus mandou ele ficar lá nesse período, é provável que Elias já tinha um pouco de experiência com isso, né? Ele sabia mais ou menos como viver ali sozinho. Não vou tomar muito tempo sobre isso, mas é um aspecto importante. Porque João Batista aqui está falando, não sabemos a partir de qual idade, porque é lógico que ele não começou a viver no deserto quando tinha 5 anos de idade, né? Ele foi criado na sua família, normal, mas a partir de uma certa idade, e ele era mais velho do que Jesus, né? Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Então ele tinha, quando ele aparece nos evangelhos pregando, então apareceu João Batista pregando no deserto, antes do ministério de Jesus, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, 30 anos. Então vamos dizer de 20, chutando, né? 20, da idade de 20 a 30 anos, João Batista ficou sozinho no deserto. Ele ficou lá até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Percebe que é bem parecido com Elias? Que Elias também era um anônimo, estava sozinho, então provavelmente Elias também ficou no deserto, vivendo sozinho, andando com essa roupa esquisita de pelos e couro, até o dia em que Deus falou: vai e fale com Acabe. E depois que ele falou com Acabe, ele voltou para o deserto. Agora, então, por que o deserto? Qual a importância do deserto? E para pensar sobre isso, pense rapidamente comigo sobre o contraste entre João Batista e Jesus. João Batista viveu no deserto, ele pregava no deserto. João Batista nem ia para as cidades para pregar. Não sei de que forma que a fama dele começou, mas as pessoas começaram a sair das cidades e onde João Batista estava, inclusive no Rio Jordão, para serem batizados. Então, o deserto, que é um lugar fora da cidade, fora do sistema, é um lugar importante para Deus gerar a mensagem profética. E isso não é assim, nem todo mundo faz isso. Jesus veio começando, a mensagem de Jesus era a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas Jesus não pregava no deserto, e Jesus, ele não viveu no deserto, Jesus não ficou lá, Jesus estava sempre na cidade. O ministério de Jesus era nas cidades, ele andava no meio do povo, ele estava sempre no meio do povo. Então veja que tem duas coisas diferentes, e a gente precisa ter mais, né, entendimento. Mas o deserto é muito importante como lugar para você estar fora de todas as outras vozes, de todas as influências. Como eu mostrei, Elias falou assim: estou perante a face do Senhor. Quem devia estar falando isso? O sacerdote, dentro da cidade, dentro da casa de Deus. Só que no tempo de Elias e no tempo de João Batista, que tinha templo, tinha casa, mas Deus não estava na casa. Deus não estava na sua casa. Em Samaria, eles tinham feito uma outra casa, uma casa para Baal. Deus não estava lá, Deus precisou falar com Elias lá no deserto, no tempo de Jesus. Deus não estava falando na sua casa, porque estava tudo corrompido, tudo fora. Então, Deus precisa levar pessoas, não são todas, não são todos os tipos de ministério, não são todas as... não são todos os dons, não são todos os momentos da história, não são todos os chamamentos, mas existe uma coisa muito importante, que é o deserto. O deserto é, Deus pode falar com pessoas que estão comprometidas, com sacerdotes que estão ministrando dentro da casa de Deus, Deus pode, mas quando a coisa fica muito feia, quando o sistema fica muito, não cabe Deus... Então Deus usa pessoas fora do sistema. O profeta, ele basicamente, o profeta era isso. Ele era uma pessoa que não estava dentro dos moldes, nem do sacerdote, nem do juiz, e Deus ia falar com ele num lugar distante, num lugar isolado, fora de tudo, e ele vem e traz a palavra de Deus para dentro do sistema, para dentro onde o povo está, mas ele recebe isso fora. Então, João Batista, só citando um exemplo, né, apóstolo Paulo, vire comigo lá para Gálatas, vocês se lembram que Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos, ele não conheceu Jesus, fisicamente, né, não andou com Jesus fisicamente, mas em Atos, né, fala sobre como ele se converteu, vocês lembram da conversão dele, mas em Gálatas dá alguns dados que não temos no livro de Atos. Gálatas 1 fala assim, mas Gálatas 1, versículo 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para onde? O que, que tem muito na Arábia, desde aquela época? Deserto. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Eu não vou tomar tempo aqui, mas ele, se você, em vários lugares ele fala, mas voltando ao versículo 11, né, ele fala assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E onde ele pegou essa revelação? Aí você ajuda, né? Tem 2 Coríntios 12 que fala que ele subiu ao céu e viu coisas que não eram lícitas falar com ninguém e tal. Paulo recebeu revelações sozinho no deserto. Ele precisou depois conferir, não pode ficar sozinho. A pessoa, ainda mais hoje que o caminho de Deus é revelar as coisas pelo corpo de Cristo, então eu não estou defendendo que as pessoas recebam revelações e fiquem sozinhos, de jeito nenhum, mas o deserto é um lugar onde você sai do sistema. Paulo não estava, ele nem foi para os apóstolos, ele não estava falando de sistema humano, né, versículo 12, 17, eu não subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim. Ele está falando sobre os 12 apóstolos, os que andaram com Jesus, mas ele precisou receber diretamente de Deus. Então, não temos tempo para ir mais longe nisso aí, mas o deserto é fora das influências Hoje nós temos uma abundância de materiais, tem livros, tem internet, tem áudios e vídeos, e é coisa maravilhosa, os recursos que nós temos. Tem que saber qual recurso, né, que você deve ouvir, o que você deve, né, que tem tanta coisa que você não pode ouvir tudo, nem as coisas que você considera como boas e edificantes, você não pode ouvir tudo, mas tem um momento, pelo menos assim, acho que cada um tem que saber, é bom ouvir, é bom receber, é bom ler, é bom fazer, mas tem momentos, e é uma coisa que eu anseio muito assim, de ter mais momentos só com a Bíblia na presença de Deus. Deserto, ouvir de Deus, calar todas as vozes, né? Depois ouve, vê, né? Depois você continua em Gálatas, depois que ele recebeu essa revelação de Deus, ele fala assim: depois eu fui para Jerusalém e conferi com os outros apóstolos para não acontecer de eu ter recebido uma revelação totalmente fora. Ele conferiu, tem que ter confirmação, mas a gente precisa do deserto para poder ouvir de Deus, o silêncio, o isolamento. Então esse é um dos significados desse período em que Elias estava sozinho com Deus. Não é esse de 1 Reis 17, não é tanto assim de Elias estar ali para receber uma nova mensagem de Deus, né? Provavelmente, como eu estou falando, provavelmente Elias já tinha passado períodos sozinho com Deus, aprendendo a conhecer a Deus. Mas existem momentos em que nós precisamos estar sozinhos. Existe uma experiência, nós não podemos colocar muito no só sozinho e nem só com outras pessoas, mas nós precisamos aprender o que é realmente ter uma experiência de ouvir de Deus e de conhecer a voz de Deus. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre como esse período representa o sustento de Deus durante o período de perseguição. No caso de Elias, esse período tem mais a ver com um lugar de isolamento e de proteção, porque aqui Deus mandou Elias se esconder ali mais por causa de proteção do que para ouvir uma palavra nova. Então o deserto tem esses dois sentidos: um, para você ouvir de Deus uma coisa pura, uma coisa fora do sistema que está todo corrompido e contaminado, mas aqui tem um sentido também de estar diante de Deus, esperando o momento de revelar o poder de Deus no meio dessa sociedade idólatra, e também de ser protegido, porque foi provavelmente exatamente nesse período que Jezabel matou uma porção de profetas. Ela não conseguia achar Elias, mas todos os profetas que ela conseguia achar, ela matava. E aí é outra questão que nós vamos falar um pouquinho, que Deus, durante a perseguição, Deus pode proteger sobrenaturalmente, Ele faz isso, mas Ele também permite que alguns sejam mortos. Então Elias foi protegido, aquele servo de Acabe conseguiu guardar uma porção de profetas, ele escondeu, protegeu de... Gente, tinha mais de 100 profetas, né? De Deus, que ele, e além dos outros que foram mortos. Então, mas alguns foram mortos, alguns são mortos, outros são protegidos. A Bíblia é cheia de dois tipos de exemplos. Então nós temos as duas situações. E eu quero terminar, acho que alguns têm acompanhado o caso do pastor iraniano que está sendo julgado e condenado à morte. Alguém disse que amanhã vai ser uma outra decisão, e hoje foi determinado, não sei se alguns têm acompanhado pelas notícias, né? Hoje foi, estão fazendo uma campanha de oração nesse dia de hoje, domingo. Então eu queria que a gente ficasse em pé, que nós orássemos por ele, porque nós devemos orar. Nós não sabemos exatamente o que Deus vai fazer na vida dele, Nossa oração é pela proteção, pela preservação. Mas Deus faz coisas tremendas. Deus pode, né? No livro de Atos, Herodes pegou Tiago e cortou a cabeça. Pegou Pedro e o anjo tirou Pedro da prisão. Então, um ele livrou e o outro ele permitiu que morresse. Então, são coisas, a gente não sabe por quê. São coisas, Deus, assim, o que eu quero dizer assim, se ele for morto, se esse pastor morrer, isso não significa que Deus não ouviu as orações. Amém? Nós oramos para que ele seja preservado, né? Ele é pastor de uma igreja no Irã. Alguém falou que é uma igreja que tem bastante gente, tem muitas pessoas que estão desiludidas no Irã com o islamismo, têm buscado, mas estão sofrendo perseguição. Esse pastor está sendo julgado oficialmente, mas muitas pessoas lá são assassinadas, são simplesmente assassinadas, sem julgamento. Então, que nós possamos nos sentir parte da mesma família, né? Imagine a esposa, né? Acho que muitos viram, né? Dois filhinhos lindos, que Deus tenha misericórdia. Senhor, nós levantamos a nossa voz nesta manhã, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, em favor do nosso irmão, ó Deus, esse pastor Youssef, e também pela esposa, pelos filhos, Senhor, pela igreja, Senhor, pelas pessoas, já faz tempo que ele está na prisão, Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão, Senhor, Tu podes revelar, como naquele tempo, que o Senhor é Deus acima dos poderes deste mundo. Tu podes mostrar o Teu poder, Senhor, livrando esse Teu servo, Senhor. Ou Tu podes usar a morte dele para trazer ainda mais glória, para trazer mais resultado, Senhor. Ele se entregou nas Tuas mãos, ele sabia do risco que ele estava correndo, ele se ofereceu a Ti, Senhor. Oh Deus, recebe esta vida, sustenta a vida dele nesta hora, faça com que ele sinta a Tua presença ao lado dele, Senhor. Faça com que ele sinta, Senhor, a Tua graça sustentando, Senhor, que ele possa continuar sendo fiel, não negando a fé como ele tem feito, Senhor. Ó Deus, e Senhor Jesus, sustenta o Teu povo, muitos outros, ó Deus, naquele país, em outros países, Senhor, que também estão sofrendo por causa da fé. Ó Deus, e ajuda-nos, Senhor, que nós aqui na liberdade, Senhor, que nós possamos estar juntos. Ó Deus, que a nossa vida, Senhor, não seja uma vida fútil, inútil, Senhor, quando tem tanta gente sofrendo por Ti, Senhor. Que nós também, Senhor, sejamos fiéis a Ti no nosso chamamento e que nós possamos ajudar na oração e de outras formas, Senhor. Ó Deus, sendo um só povo na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos e intercedemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar lembrando dele durante o dia de hoje e continuamente, né? Deus abençoe. Até domingo que vem.